Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 22 de agosto e no resumido número 226, estamos reféns do celular, sexo em carros autônomos, tirem os nerds do poder, Google acelera na inteligência artificial de música, hackers invadem satélite do exército dos Estados Unidos, Visa e os ingressos NFT e muito mais. Vamos nessa, resumido.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Numa notícia completamente não relacionada, domingo eu completei a minha primeira meia-maratona. Ou talvez não seja tão não relacionada assim, já que eu tô a um por hora e moído, o que pode acabar refletindo na gravação. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Essa semana compartilharam no grupo de WhatsApp do Resumido uma entrevista com Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano que é conhecido pelas críticas sobre a sociedade contemporânea, uma entrevista que ele deu para o jornal português Público. O destaque do título da entrevista já dá o recado. O smartphone é uma prisão. Byung-Chul diz que a sociedade pensa que é livre, mas é obcecada com a produtividade e refém da tecnologia. No seu livro mais famoso, talvez, A Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul aborda as doenças do homem moderno, como a obsessão por smartphones e a autovigilância promovida pelas ferramentas digitais. Puro suco de resumido. Ele não vê o smartphone só como um objeto, mas como algo que nos vigia constantemente, um componente central de uma sociedade marcada pelo que ele chama de dataísmo, uma valorização da coleta e análise de dados acima de tudo, onde cada pessoa é só isso, mais um ponto de dados. A cura para isso, adivinha, é se afastar das telas e se reconectar com a natureza e com o mundo real. Na entrevista, o Byung-Chul diz que a nossa sociedade precisa reinventar a forma de viver para continuar sendo verdadeiramente humana. Tudo a ver com as atuais discussões sobre inteligência artificial, né? E ele sugere que as pessoas busquem espaços longe do excesso de comunicação e da constante pressão para serem produtivas. Onde esse espaço aí só se for na natureza, no meio do mato e desconectado mesmo. E dessa história eu fui parar numa outra no Instagram que parecia que estava ilustrando esse mesmo ponto, coincidentemente. O Matt Shukri vendeu seu videocassete no eBay e tempos depois ele recebeu uma carta, não um e-mail, uma carta mesmo do comprador, que era um senhor de 86 anos, contando que por conta do videocassete ele conseguiu assistir registros da festa de aposentadoria, do casamento, viagens de esqui, de momentos em família. E ele disse ainda que várias pessoas que estavam nas gravações já tinham morrido, o que fez para ele a experiência ainda mais nostálgica, e a carta era para agradecer a venda do videocassete. É quase um roteiro de filme indie, né? Um jovem vende um videocassete para um senhor de idade, eles se tornam amigos após trocarem cartas. É uma ode à desaceleração proposta pelo Byung-Chul. Numa entrevista na Folha, o escritor e professor Jeff Jarvis argumentou que é hora de tirar os nerds do poder. Ele está falando, lógico, dos líderes do Vale do Silício, como Elon Musk, Mark Zuckerberg. No seu livro The Gutenberg Parenthesis, ou o Parênteses de Gutenberg, numa tradução livre, o Jarvis compara a revolução da prensa de Gutenberg com a atual revolução digital. E ele destaca que levou décadas para que a palavra impressa se consolidasse em formatos que são familiares, como livros, romances, jornais. E ele sugere que a internet e a inteligência artificial podem estar num estágio semelhante de evolução. Tudo muito cedo ainda, para a gente até entender como isso vai ser de fato usado. A cidade de São Francisco, na Califórnia, autorizou a operação de robotáxis 24 horas por dia, liberando as empresas de veículos autônomos como Waymo e Cruise, que são as duas mais conhecidas, para funcionar como os táxis tradicionais. Antes da mudança, essas empresas só podiam operar 8 horas por dia e num horário bem limitado de rua vazia, entre 10 da noite e 6 da manhã. Mas as coisas desandaram já um pouquinho depois da liberação. Um veículo da Cruise, por exemplo, se confundiu, não conseguiu diferenciar a pista de um canteiro de obras e acabou preso no concreto fresco. Esse incidente reforçou as preocupações dos moradores da cidade. Eu já falei aqui também sobre como, em alguns casos, os carros simplesmente param e travam o cruzamento ou não dão passagem para ambulâncias e carros de bombeiro em situação de emergência. Então não é tão simples assim liberar isso tudo. Mas tem gente que está gostando e é muito da novidade, já que sem nenhum motorista no carro, esses carros autônomos geram um ambiente de privacidade. Isso aí tem levado alguns passageiros a usar os carros como motel, mesmo sabendo que tem câmeras de vigilância dentro dos veículos. Um entrevistado anônimo admitiu ter tido relações sexuais em táxis autônomos várias vezes. Essa frase ficou incrível. Admitiu ter tido relações sexuais. Parece que o cara está assumindo um crime. E essa prática de sexo em carros autônomos não é nova, né? Em 2019, o Elon Musk comentou sobre um vídeo viral de um casal lá no Bem Bom, dentro de um Tesla. Montevidéu, no Uruguai, enfrenta uma das maiores crises de água potável da sua história, enquanto atravessa a pior seca em 74 anos, agravada pelas mudanças climáticas. Em meio a essa crise toda, o Google comprou um terreno para instalar um data center que deve consumir 7 milhões e meio de litros de água por dia. E a população local não está nada feliz com isso e protestando contra o projeto. É o típico caso onde uma empresa vende inovação em um lugar às custas da destruição de outro. Não é novidade que as corporações buscam locais com regulamentações ambientais mais flexíveis para projetos como esse, enquanto as populações locais sofrem as consequências e quase nunca colhem os frutos.
Welcome back to the AI Breakdown. Today we are talking about an AI backlash that killed a startup and why it's likely not the only casualty in the wars to come.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
Last week, OpenAI shared more information about something called GPT-Bot. GPT-Bot is OpenAI's web crawler that goes around collecting data from the open web and scraping it to be used in the training of future AI models.
O pesquisador Benji Smith anunciou o encerramento do site Prosecraft, que era dedicado à análise linguística de literatura. A base de dados do projeto continha mais de 25 mil livros de milhares de autores, então já dá para imaginar o motivo do fim, né? O projeto começou há mais de uma década, quando o Smith começou a escrever um livro e queria saber o tamanho padrão de um livro real. Então ele começou a contar as palavras manualmente dos livros que ele tinha em casa e montou uma planilha com esses dados. Depois que ele publicou o próprio livro, ele fundou uma empresa para criar ferramentas para auxiliar autores e desenvolveu um processador de textos chamado Shakespeare. Ele expandiu essa planilha de análise linguística para um banco de dados e, inspirado por uma técnica de análise de sentimentos, ele adicionou essa funcionalidade ao Prosecraft. Quando ele terminou de abastecer esse banco de dados com os livros que ele tinha, o Smith começou a investigar pela internet textos e mais textos usando o que se chama web crawlers, que é quando você usa um robô para praticamente escanear a internet, para ele conseguir encontrar mais textos. Isso aí também ajudou a aumentar a diversidade de autores e de temas, já que saiu da biblioteca particular dele. O objetivo era fornecer ferramentas lexicográficas para escritores iniciantes e permitir que eles comparassem a sua própria escrita com a de autores renomados. A essa altura, já com mais de 20 anos de experiência em linguística computacional e aprendizado de máquina, o Smith queria tornar essas ferramentas avançadas acessíveis para todo mundo. Ele pesquisou leis de direito autoral e entendeu que o que ele estava fazendo se enquadrava na categoria de uso justo, já que ele só publicava estatísticas resumidas e pequenos trechos dos livros. Ele nunca compartilhou os textos completos e nunca usou o aplicativo ou o Shakespeare para analisar trabalhos em andamento dos usuários. O critério que ele tinha era só incorporar livros publicados e facilmente encontrados na internet. Mesmo assim, muitos autores fizeram pressão para que ele retirasse o site do ar e agora um recurso que poderia ser uma boa ferramenta acadêmica não está mais disponível. É claro que dá para entender o receio dos autores com essas ferramentas de IA, mas além de não compartilhar o conteúdo dos livros e nem criar textos baseados neles, o Prosecraft nada mais era do que uma otimização de um trabalho manual. A análise do estilo era técnica. Era coisa como o tamanho das frases, pontuação, número de caracteres, números de palavras e outros padrões encontrados nos textos. Essencialmente algo que podia ser feito por qualquer um com caneta e papel, só ia demorar bem mais tempo. Aliás, é o que o Smith fez no início, né? É bem diferente do que preocupa os veículos jornalísticos, por exemplo, que é o uso do seu conteúdo para criar novos produtos. O New York Times atualizou seus termos de serviço e passou a proibir o uso do seu conteúdo para treinamento de modelos de inteligência artificial. Em fevereiro desse ano, o New York Times fechou um contrato de $100 milhões com o Google para o uso do seu conteúdo em plataformas da empresa, mas não ficou especificado se isso incluía treinamento de IA. Sem chegar a um acordo, o New York Times ainda está considerando processar a OpenAI pelo uso da sua propriedade intelectual no treinamento dos seus sistemas, já que a OpenAI declaradamente utilizou o conteúdo de toda a internet para treinar os seus modelos de IA. Será que tem um dinheirinho para mim lá do Urbio? Talvez, hein? O fato é que a IA já é uma realidade e a gente precisa encontrar formas de lidar com isso. A Associated Press, além de fechar um acordo de licenciamento com a OpenAI, também estabeleceu diretrizes internas de acordo com seus princípios e valores para o uso de IA nos seus produtos. E aí colocou alguns limites básicos. Por exemplo, os jornalistas não podem usar o ChatGPT para criar conteúdo que será publicado. Qualquer saída de uma ferramenta de IA deve ser tratada como material de fonte não verificada. São regras simples, mas que fazem toda a diferença e garantem que as alucinações das IAs, que é quando cria alguns dados e cria informações que não existem, não contaminem o jornalismo. É difícil dizer até que ponto essas barreiras e proteções vão se sustentar, porque os usuários vão buscar formas de processar esses textos de qualquer forma. O Google anunciou uma funcionalidade do Chrome que vai mostrar os pontos-chave de um texto. Isso aí, claro, gerado por IA. A ferramenta só vai funcionar em artigos gratuitos, não em conteúdos pagos, ou seja, não vai furar paywall para trazer esse resumo. Ou seja, os jornais podem fazer de tudo para garantir um conteúdo produzido por pessoas, mas no final vai caber ao leitor decidir se ele vai resumir tudo com IA ou não. Isso deve forçar também um grande ajuste na forma que as reportagens são escritas, né? Já levando em consideração como elas vão ser resumidas nesse tipo de indexador. É de se pensar, para que alguém vai escrever um texto longo se ninguém vai ler? Vai todo mundo ficar lendo resumo para lá e para cá? Isso não vai acabar muito bem. A Amazon, sempre de olho também em aumentar as suas vendas, desenvolveu uma função que agrega e resume avaliações de produtos que são vendidos no site. Isso aí é um uso que pode ser de fato útil para o comprador, já que quase ninguém tem tempo de ler todas as resenhas, né? A IA da Amazon então identifica os temas recorrentes nas várias avaliações e apresenta num formato de um parágrafo na página do produto, como se fosse uma média geral de tudo que foi dito. Isso aí faz sentido, você lê o básico, se interessar, você expande para saber mais. E essa função já está disponível para alguns usuários de dispositivos móveis nos Estados Unidos e pode ser expandida com base no retorno desses usuários. Uma juíza de Washington, nos Estados Unidos, decidiu que a arte criada por inteligência artificial não é protegida por direitos autorais, pois não possui autoria humana. Segundo o Estadão, a decisão veio depois que o Stephen Toller, um cientista da computação, tentar obter direitos autorais para uma imagem gerada pelo seu sistema, o Creativity Machine. O Toller argumentou que a máquina produziu a arte autonomamente e queria listar o sistema como autor. O Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos recusou, alegou que a obra não tinha intervenção humana, o que por si só rende uma longa discussão, né? O que é autoria humana? Escrever o prompt ou até desenvolver o programa não pode ser considerado uma intervenção humana no processo? Estamos longe de resolver esse tipo de questão. Na corrida das IAs, o Google parece ter ficado para trás, já que o Bard prometeu muito e entregou menos que o ChatGPT, mas isso aí pode estar a ponto de mudar com o Gemini, a nova IA da empresa que combina capacidades textuais conversacionais com a geração de imagens. Explicando, o Gemini pode gerar texto, criar imagem contextual e até controlar softwares com comando de texto ou voz, tudo num lugar só. O Google planeja integrar o Gemini nos seus produtos e pode lançá-los para desenvolvedores ainda esse ano, com a colaboração das equipes Google Brain e DeepMind. E o Google vem experimentando bastante com inteligência artificial na música. Dentro do Google Lab Sessions, que é uma parte experimental deles, né? O Labs, eles criaram várias ferramentas focadas em música em parceria com artistas. A que mais me chamou a atenção foi uma que eles fizeram com o Loop Fiasco, que é um rapper, chama Test FX, que é uma página para ajudar escritores a criarem textos. Mas não é exatamente rap, mas também não serve só para rap. Basicamente, são 10 prompts muito básicos, transformados em botões, que ajudam você a encontrar rimas, a encontrar palavras dentro do mesmo assunto. Não escreve a letra para a pessoa, mas ajuda a guiar e fazer um trabalho ali meio de exercício de criatividade enquanto você está procurando caminhos. É uma solução elegante até, porque ela não é tão intrusiva. Tem outros experimentos dentro do Google Lab Sessions, tem um com o Dan Deacon, que é um cara que eu sou fã, mas o dele, para falar a verdade, não ficou muito legal, não. Mas já vai mostrando o caminho de como essas ferramentas estão integradas ao que a gente vai usar delas, né? Não vai sair uma letra de rap pronta dali, mas talvez ajude a você ter uma ideia boa para continuar a escrever um rap, sei lá. O Google também lançou, em parceria com pesquisadores japoneses, o Brain to Music, um método que transforma sinais cerebrais em música usando ressonância magnética. A IA foi treinada com exames de participantes ouvindo diversos gêneros musicais e identificou a relação entre atividade cerebral e elementos musicais. E fora do Google, já tem gente desenvolvendo coisa parecida. Neurocientistas recriaram a música Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, usando ondas cerebrais de ouvintes. No estudo, 29 pacientes em cirurgia ouviram a música enquanto eletrodos monitoravam as suas ondas cerebrais. A inteligência artificial foi treinada para decifrar essas ondas, resultando num áudio que, apesar de distorcido, lembrava a canção original. Esse áudio eu encontrei na livescience.com. Eu não encontrei esse áudio em muitos outros lugares, não. Eu pesquisei o máximo que deu, achei uma fonte confiável. Acho que esse é o áudio mesmo. Esse é um dos primeiros estudos a reconstruir música a partir de atividade cerebral. Será que esse é o fim dos segredos e da liberdade dentro da nossa própria cabeça? Vixe! Parece que a greve dos roteiristas em Hollywood pode estar chegando ao fim. Para aumentar a transparência, a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão propôs divulgar os números de audiência dos programas de streaming. Isso aí é um grande ponto de debate, porque sem saber quantas pessoas estão vendo, é mais difícil cobrar os direitos, né, autorais e direitos conexos que os roteiristas têm. Essa oferta apresentada ao Sindicato dos Roteiristas também garante que só humanos vão ser creditados por roteiros, excluindo a utilização de IA. É a primeira resposta às greves, e essa paralisação, juntamente com a greve dos sindicatos de atores, paralisou a produção de novos conteúdos nos Estados Unidos, e até agora não foi anunciado nenhum acordo. Já o WhatsApp está testando um recurso para Android que permite os usuários criar e compartilhar figurinhas geradas por IA. Conforme informações do Wabeta Info, os usuários podem gerar adesivos a partir de descrições de texto, similar ao que é feito pelos modelos de inteligência artificial, como Dali, Midjourney e outros, né? É a vitória do sticker do Bom Dia. Segura essa aí, vai chegar 50 por manhã agora. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. As consequências do tempo de tela das crianças vai se tornando um tema mais debatido. A China está considerando a implementação de leis mais rigorosas para regular o tempo e as atividades que as crianças podem realizar online. Tudo bem que a China e seu governo ditatorial não são a melhor referência. quando a gente fala de controle, mas a gente tá falando de criança e aqui faz sentido. O CAC, que é a Administração do Ciberespaço da China, uma agência reguladora com status de ministério, iniciou uma consulta pública para estabelecer diretrizes sobre o que os menores de idade podem fazer na internet e por quanto tempo. Desde 2018, tem normas que limitam o tempo de conexão em jogos e aplicativos para menores. Por exemplo, o TikTok, que na China se chama Douyin, limita o uso diário do aplicativo a 40 minutos para jovens entre 12 e 16 anos. De acordo com o UOL, a nova legislação proposta quer estabelecer regras mais estritas, definindo normas específicas para diferentes faixas etárias. O CAC argumenta que as empresas de internet têm estratégias para viciar os usuários e defende o uso de filtros para limitar o tempo e o conteúdo acessado pelas crianças, independentemente da vontade dos pais. De acordo com o Mobile Time, o TikTok eliminou 95 milhões de contas suspeitas de pertencerem a menores de 13 anos, isso só em 2022. A iniciativa é parte das medidas de segurança para proteger crianças e adolescentes na plataforma, que incluem também a proibição de transmissões ao vivo para menores de 18 anos e estabelece que todos os perfis de usuários entre 13 e 15 anos sejam privados e também tenham bloqueio de mensagens diretas. Já a União Europeia está avançando com o Digital Services Act, que vai obrigar as Big Tech a abrirem os seus sistemas para serem analisados e garantir que seus produtos não prejudiquem as crianças. As empresas que não cumprirem vão enfrentar multas pesadas e a União Europeia também está trabalhando num código de conduta sobre design adequado à idade, planejado para 2024, que deve fornecer uma lista de medidas para proteger os menores online. E é importante que políticas desse tipo sejam feitas, porque se depender só da supervisão das famílias dos jovens, a coisa pode continuar dando errado. Uma pesquisa do Google conduzida pela Nielsen revelou que apenas 2 em cada 10 pais utilizam ferramentas de controle parental para monitorar as atividades online dos seus filhos. O estudo mostrou que entre os que monitoram as atividades, 49% ficam de olho na utilização em tempo real e 43% verificam o histórico de navegação. E ainda segundo esse estudo, a supervisão parental diminui à medida que as crianças crescem, especialmente após os 13 anos, quando a maioria já usa redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. E deveria ser a hora de ficar mais atento. A pesquisa também indicou que 78% das crianças possuem celular próprio e é que a exposição à tela varia, com 34% dos pais relatando entre 1 e 2 horas diárias. A pesquisa ouviu 1.820 pessoas entre 18 e 65 anos com filhos de 5 a 17 anos. As crianças estão soltas online e isso aí não pode ser bom. Autoridades e moradores do Canadá, afetados pelos incêndios florestais, estão criticando o bloqueio de notícias nas redes da Meta, alegando que isso impede a disseminação de informações essenciais para enfrentar essa catástrofe ambiental. A ministra do Patrimônio expressou sua preocupação nas redes sociais, afirmando que o bloqueio está prejudicando o acesso a informações vitais no Facebook e no Instagram. Para quem não lembra, a decisão da Meta de bloquear notícias surgiu depois que o parlamento canadense aprovou uma lei que exige que as grandes plataformas digitais compensem veículos jornalísticos, compensem financeiramente. Apesar da tragédia, esse fato pode servir de argumento a favor da Meta, apesar de furado, já que ela vai alegar que não devia pagar mesmo pela distribuição de conteúdo jornalístico, já que é tão essencial. Em resposta às críticas, a Meta disse que os canadenses ainda podem acessar informações de agências governamentais e ONGs nas suas plataformas. O TikTok tem ajudado mototaxistas do Sudeste Asiático a ganhar dinheiro produzindo conteúdo patrocinado que muitas vezes supera os seus ganhos com as corridas. Uma matéria do Rest of Road destaca que os vídeos contando a vida cotidiana e experiências desses trabalhadores atraem audiências e anunciantes devido à sua autenticidade. O YouTube resolveu fazer uma limpeza no catálogo, retirando vídeos que promovem tratamentos milagrosos para o câncer e contém desinformação sobre a doença como forma de combater a propagação de notícias falsas na plataforma. Segundo Gizmodo, a nova política do YouTube também eliminará vídeos que desencorajam os espectadores a buscar tratamento médico profissional. Conteúdos que neguem a existência de fatos, como mortes por Covid, também serão banidos. Em parceria com a plataforma de criptomoedas BitFi, a Visa iniciou a venda de ingressos para eventos no Brasil em formato de NFT, tokens não fungíveis. O objetivo é prevenir fraudes e possibilitar a revenda de ingressos de maneira segura, possibilitando o rastreamento e a validação dos ingressos digitais. A tecnologia blockchain, que sustenta os NFTs, ajuda a reduzir vulnerabilidades exploradas pelos fraudadores. Além disso, a Visa destacou que a iniciativa proporciona uma visão mais transparente das vendas de ingressos para os promotores de eventos. Uma atualização do Blue Sky introduziu a autorrotulagem para posts, permitindo que os usuários rotulem as suas publicações com três categorias de conteúdo adulto: sugestivo, nudez e pornografia. Lembra dos mamilos banidos no Instagram? A ideia é evitar esse tipo de problema. Se nenhuma categoria for escolhida, o post é considerado adequado para todas as idades. Essa rotulagem manual busca aprimorar os filtros de conteúdo, onde os usuários podem definir como eles desejam visualizar os conteúdos sensíveis. A equipe do Blue Sky planeja expandir as categorias de autorrotulagem no futuro. Essa abordagem lembra do Tumblr, que reintroduziu o conteúdo adulto em 2023. Um grupo de hackers italianos, chamado Macaroni, é um trocadilho com macaroni em inglês, né? Invadiu um satélite da Força Aérea dos Estados Unidos e ganhou um prêmio de $50 mil por identificar vulnerabilidades. A invasão ocorreu durante o Hackathon, uma competição, um hackathon anual da Força Espacial dos Estados Unidos. O objetivo da competição é identificar falhas nas defesas cibernéticas dos Estados Unidos antes que os adversários, como Rússia e China, possam explorá-las. O satélite-alvo foi o US Force Moonlighter, lançado pela NASA e pela SpaceX, especialmente para o evento. Dessa vez, os links que vão para a sessão leitura extra são todos parte de um mesmo tema. Foi uma sessão da newsletter Margem que eu gostei muito, então eu vou botar lá na sessão leitura extra no site resumido.cc. O primeiro é do New York Times, 8 TikTokers reconfigurando a crítica de cinema. Depois na ID, em defesa do Movie Talk, eles são apenas o alvo de uma raiva coletiva, alguns dos poucos que triunfam em uma indústria subfinanciada e sobrecarregada. E na GQ, Movie Talk não é contra a cultura, é a morte da crítica cinematográfica. Então, é isso. 3 visões sobre essa febre de resenhas de filme no TikTok. Se você quiser falar comigo, me procura no Twitter, @urbiurbe, ou então @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo na home do resumido.cc. E se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você recebe o link para o tão desejado grupo de resumistas no WhatsApp, entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio e também fica um canal aberto para a gente se falar.
Esta é a história de um rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
Aqui nunca acontece nada de jeito.
That was about to change.
Inspirada numa história real que aconteceu numa vila de pescadores tranquila nos Açores, em 2001, a série portuguesa Rabo de Peixe da Netflix está bem comentada. Eu ainda estou assistindo. A série conta aí como essa vila foi chacoalhada quando centenas de pacotes de cocaína pura apareceram à deriva numa versão europeia do famoso Verão da Lata Carioca. O jornal português Público fez críticas quanto à fidelidade do retrato do que aconteceu em Rabo de Peixe, que é o nome da vila, mas é sempre assim com séries inspiradas em eventos reais, né? É mais prazeroso você encarar como ficção e não como documentário. O Burial está de volta. Ele acaba de lançar um EP em parceria com o DJ e produtor Cold Nine, dono do selo britânico Hyperdub. São só duas músicas, Infirmary e Unknown Summer, que combinam as batidas hiperativas do Cold Nine com os climas sombrios do Burial. E vai lembrar que o Burial já teve para a música, assim como o Banksy está para as artes visuais, quando ele surgiu em 2006 e estourou em 2007 com Untrue. Em 2008, mesmo depois da identidade já revelada, o Burial seguiu bem recluso. Ano passado ele lançou um outro EP, o Anti-Dawn, totalmente sem beats, só com paisagens sonoras geladas que pareciam saídas do videogame Silent Hill, sabe? Quem já jogou sabe como é assustador. Nesse episódio você ficou sabendo que estamos refém do celular, que tem gente usando carro autônomo como motel, que o Google está desenvolvendo IA de música, que hackers do bem invadiram um satélite do exército dos Estados Unidos, que a Visa entrou na área de ingressos em NFT e muito mais. Agora é o momento youtuber. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, ajuda demais, posta no seu stories, no Twitter, manda pelo WhatsApp. Só assim para chegar em mais gente sem depender do algoritmo. E também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. E se for na Apple Podcasts, aproveita e deixa uma resenha também, que ajuda demais. Se você quiser ajudar mais ainda, participa da campanha de financiamento no catarse.me/resumido ou do Dia do Pix, mandando aí a quantia que você quiser para brunonatal@resumido.cc. Não pro meu e-mail, né? Essa é a minha chave do Pix. A firma agradece. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmoman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.